Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Plenário aprova acordo que facilita a integração de cidades fronteiriças entre Brasil e Paraguai. Presidente do INSS deverá esclarecer ao Senado o motivo das filas de espera por benefícios. 20 candidatos eleitos são estreantes no Senado Federal. Boa noite. O Senado aprovou na tarde de hoje projetos que tratam de acordos internacionais. 15 acordos de cooperação estão na pauta, entre eles o firmado entre o Brasil e o Paraguai para viabilizar a integração entre as cidades fronteiriças de ambos países. Acesso a ensino público, transporte e atendimento médico são algumas das ações que cidadãos brasileiros e paraguaios poderão compartilhar com mais facilidade. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O tratado vai fornecer a base jurídica de direito internacional para que ambos os governos deem seguimento ao processo de integração nas localidades fronteiriças. Entre as ações previstas no acordo estão a possibilidade de exercício de trabalho na localidade fronteiriça do outro país, o acesso ao ensino público na localidade fronteiriça do outro país em condições de gratuidade, o atendimento médico nos serviços públicos de saúde e o acesso a regime de comércio fronteiriço especial de mercadorias ou produtos de subsistência com isenção de impostos. O relator, senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, declarou que a questão do residente fronteiriço é um enorme desafio.
O regramento de sua vida cotidiana se submete a legislações nacionais de mais de uma soberania, de maneira que os governos centrais necessariamente devem atuar nessas áreas com o fim de normatizar questões referentes à residência, trabalho, educação, entre outros. Somente com reconhecimento da necessidade dessa cooperação se poderá garantir a efetiva proteção dos direitos desses cidadãos. Nesse sentido, é indiscutível a necessidade da aprovação desse ato internacional, bem como a posterior adoção de medidas efetivas para a sua implementação.
Ainda foram aprovados o acordo entre Brasil e Chile para cooperação em matéria de defesa e o acordo sobre serviços aéreos entre Brasil e Guiana. Os acordos foram a promulgação.
A Comissão de Fiscalização e Controle do Senado vai ouvir o presidente do INSS sobre as filas de espera para a concessão de benefícios. Também foi aprovada a inclusão do tema combate à corrupção em uma audiência pública da comissão, prevista para o dia 19 de outubro. A reportagem é de Bianca Mingotti.
A Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado aprovou o pedido para que o presidente do INSS, Guilherme Serrano, explique a fila de espera para a concessão de benefícios. A data ainda será definida pelo colegiado. O INSS tem uma fila de 1 milhão e 800 mil pedidos em análise. O autor do requerimento é o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Outro requerimento aprovado pela comissão foi o do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que prevê a inclusão do tema do combate à corrupção numa visão mais ampla, em audiência pública já marcada para o dia 19 de outubro.
Essa comissão, aprovando esse requerimento, mais uma vez tira a venda, desvenda aí algo que a sociedade precisa saber a verdade.
Entre os convidados está Wagner de Campos Rosário, ministro-chefe da Controladoria Geral da União. A audiência pública está prevista para o dia 19 de outubro.
Muita gente ainda não sabe, mas o eleitor que não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno se estiver com o título regularizado. A Justiça Eleitoral entende que esse segundo pleito é considerado uma outra eleição. Os brasileiros retornam às urnas no dia 30 de outubro para a escolha do presidente da República e 12 estados também terão segundo turno para a escolha de governador. A reportagem é de Regina Pinheiro.
No próximo dia 30 de outubro, os brasileiros deverão votar em segundo turno para presidente da República. Além disso, mais 12 estados irão decidir qual candidato será eleito em segundo turno para governador. São eles: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. A propaganda eleitoral com carros de som, distribuição de material, carreata, passeata para o segundo turno já é permitida, pois a regra diz que ela está liberada 24 horas depois do fim do primeiro turno, ou seja, 17 horas da segunda-feira. No caso do horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão, sua volta será a partir de sexta-feira, dia 7 de outubro. Para o segundo turno, o tempo de propaganda é dividido igualmente entre os candidatos. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o eleitor que não compareceu à votação em primeiro turno poderá votar normalmente no segundo turno, se estiver em situação regular com a Justiça Eleitoral. O TSE explica que cada turno de votação é uma eleição independente e o não comparecimento à primeira etapa de votação não impede que o eleitor vote no segundo turno. No primeiro turno, vários eleitores relataram uma espera nas filas acima do normal para a votação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, declarou que haverá uma avaliação para que o problema seja amenizado no segundo turno. O ministro acredita que as pessoas utilizarão menos tempo para votar no segundo turno.
Nós vamos analisar, obviamente, em cada localidade pode ter ocorrido algo diferente. Nós tivemos a utilização da biometria. Em alguns casos, a biometria não estava pegando. Eventualmente, a necessidade, um pedido para que os horários sejam mais divididos entre os próprios eleitores. Nós vamos analisar o pico de horários. São com causas que todas serão analisadas. Lembrando que o segundo turno, em alguns estados, será um único voto para presidente da República. Em outros, dois votos. Já diminui bastante o tempo também.
A justificativa para quem não puder votar em segundo turno poderá ser apresentada pelo aplicativo e-Título, disponível nas plataformas Android e iOS, e pelo sistema Justifica, acessado nos portais da Justiça Eleitoral.
E dos 27 senadores eleitos, 5 se reelegeram e 20 são estreantes. Outros 2 já tiveram mandatos em legislaturas anteriores. A renovação do Senado poderá chegar a 1/3, caso os parlamentares que disputam o segundo turno para os governos estaduais sejam eleitos. Repórter Marcela Cunha.
Dos 13 senadores que tentaram renovar o mandato, apenas 5 conseguiram. Outros 5 aguardam o resultado do segundo turno da disputa aos governos estaduais. A maioria dos futuros senadores tem experiência em cargos políticos. A única exceção é o empresário Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia. Além dos 5 senadores reeleitos, 3 já tiveram mandato: Wellington Dias, do PT do Piauí, Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e Wilder Moraes, do PL de Goiás. 3 eram governadores: Renan Filho, do MDB de Alagoas, Flávio Dino, do PSB do Maranhão, e Camilo Santana, do PT do Ceará. Alguns estão no seu primeiro mandato eletivo, como Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná, Marcos Pontes, do PL de São Paulo, Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, e Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, que destaca a importância da renovação.
Estou chegando para essa nova proposta, da nova política, das novas ideias e dos grandes debates.
Parte dos novos senadores vieram da Câmara dos Deputados, como a professora Dorinha, do União Brasil de Tocantins, e Beto Faro, do PT do Pará.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.